Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Observatório Multipolar, o melhor podcast de geopolítica do Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade ao episódio de 15 dias atrás, onde abordamos a questão do Afeganistão. Nada melhorou no país, digamos assim, né? Nada apaziguou, a situação continua cada vez mais tensa. Por outro lado, nós tivemos aí grandes sinais positivos que concernem o que seria uma derrota americana completa. Enquanto o Talibã vai avançando, algumas coisas permanecem incertas, né? O futuro da resistência do norte, a questão do impacto de uma vitória do Talibã em outras partes ali da Ásia Central, a questão do apoio do Paquistão, a questão da Caxemira. Então, muitos episódios aí vão se desenvolvendo naquela região em decorrência dos acontecimentos no Afeganistão. Por isso, e por outras razões, né, foi necessário fazer um novo episódio sobre o mesmo tema. Vamos continuar aqui com o Afeganistão 2.0 no nosso observatório. E para hoje nós convidamos aqui outros dois convidados que já participaram de outras ocasiões conosco, Roberto Barros e André Soares. Ambos aí ativistas, André é militante aí da NR Pará. Então, sejam muito bem-vindos. Roberto aí, boa noite.
Boa noite, é um prazer novamente estar aqui. O arroz de festa dissidente, como já foi acunhado em outras ocasiões. Eu espero, não acredito, que eu possa contribuir aí. Afinal de contas, os convidados da semana passada foram de peso e conseguiram abordar muito bem o assunto. Então, aqui vai ser só uma questão mesmo de atualizar aquela bagunça que está ali.
Exatamente. Falou bem, é uma bagunça. Na verdade, seriam necessários 500 episódios aqui do Observatório para conseguir abordar tudo. Vamos fazer o nosso melhor. André, também, seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, camaradas. Sou eu, André. Bem, eu vou estar, assim como o Roberto falou, elucidar um pouco mais o ponto e fazer sombra ao que o pessoal já falou semana passada, que foi muito bem abordado por parte dos convidados, e vamos trabalhar para isso.
Exatamente, camarada. Muito obrigado. Então, entrando aqui no tema do nosso episódio, eu vou fazer aqui algumas considerações, algumas perguntas que são diferentes, obviamente, daquelas feitas no último episódio, mas tentando aí abarcar como um todo, de forma global, a questão do Afeganistão. E um dos pontos que nós vamos tocar hoje que não foi abordado no outro episódio, é justamente tentar destrinchar algumas das razões pelas quais a tomada do Afeganistão pelo Talibã foi tão rápida e imediata, né? Em questão de dias, todo o país estava tomado e temos aí alguns pontos incertos. Onde estavam as forças leais ao governo naqueles dias? O que de fato aconteceu? E um dos pontos que têm sido comentados aí, mas não da forma digna, né, de serem comentados, é a questão das chamadas tropas fantasmas, né, soldados fantasmas que estavam aí preenchendo o Afeganistão nos últimos anos. Havia denúncias sobre isso em diversos artigos espalhados pelo mundo, diversos comentários já vinham apontando essa realidade. Isso é algo que só ficou evidente agora com a vitória do Talibã. Então, passar a primeira pergunta aí para o Roberto, né? Que é justamente precisando entender como a tomada de Cabul foi tão imediata, né? Pedi para você comentar sobre essa questão dos soldados fantasmas e no que isso pode ter influenciado a vitória do Talibã.
Primeiramente, na questão das tropas fantasmas, ela é um reflexo, não exatamente uma causa da queda de Cabul. Porque o que aconteceu? O Afeganistão, isso daí sem querer passar pano pro Talibã, mas desde a intervenção e da tentativa de tomada das tropas da coalizão, entenda-se Estados Unidos, da região, criou-se um grande cenário ali, um grande terreno para corrupção. Tanto que foi abordado no episódio anterior sobre o narcotráfico, mas o narcotráfico talvez é a questão mais feia e que fica também mais patente quando nós citamos esse caso, mas no geral era a corrupção em todos os níveis. Lembre-se, era um país dividido, à beira de se tornar um estado falido, como foi a questão. Que foi a tentativa na Síria, como é a questão do Iraque, como é a questão da Líbia atualmente, Isso, quando você tem uma grande injeção de dinheiro, justamente para você ter um fomento do complexo industrial militar Yankee ali dentro, esse dinheiro vai para todo mundo. São pessoas que é um país com uma moeda praticamente inexistente, que do dia para a noite nós podemos considerar assim, e 20 anos não é um período grande, principalmente em questão de geopolítica, começar a receber aí cifras que agora estão aí entre 70 e 80 bilhões. Então, o que aconteceu após a rendição, e é sempre bom lembrar a rendição de Trump para o Talibã e a agenda de retirada, foi que o inspetor-geral para a reconstrução do Afeganistão, como se for, vamos considerar como se fosse aquelas intervenções da ONU, logicamente liderada pelos Estados Unidos, ele disse que em 30 de abril, que era preocupante que os Estados Unidos, os seus aliados e tão pouco os aliados dentro do Afeganistão soubessem quantos soldados ou policiais realmente existissem. Existia aí era considerada uma cifra de, vamos arredondar aí para 300 mil soldados, incluindo policiais e forças militares. Isso dá quase 2% da população do Afeganistão, população economicamente ativa. Então, é um dos maiores exércitos da região, se a gente parar para pensar só por conta disso, já começa a ficar um pouco estranho. O que acontecia também, ainda dentro desse contexto dos soldados fantasmas, mas considerando outras questões, o Talibã sempre foi muito desenvolto na questão de guerra psicológica. E como eles tinham um sistema de inteligência muito bom, eles sabiam quem eram os comandantes, sabiam quem eram os soldados e sabiam quem era a família dessas pessoas. O que ocorreu até o ano de 2001, aqueles massacres em praça pública, etc., era uma coisa muito presente na realidade do Afeganistão, do afegão comum, e sabia que se houvesse uma retomada, isso voltaria. Então, existia aí uma questão dos soldados verificando uma corrupção endêmica dos níveis mais altos em todas as instituições, e eles acabavam se perguntando por que que nós estamos morrendo, por que que nós estamos lutando. Isso daí são palavras que foram colhidas pelo analista político que visitou a província de Helmand. Se eu estiver errado, vocês me perdoem essa pronúncia. O Tufan Waziri. E ele perguntava isso para as forças de segurança afegãs, e eles realmente tinham isso. Não tinha essa questão por que que eles iam lutar contra algo, assim, lutar por um governo corrupto, um governo alinhado com um invasor estrangeiro. E agora, falando prontamente da questão dos soldados fantasmas, o que ocorria? Os comandantes das regiões, os comandantes das províncias, eles não queriam citar as derrotas que eles sofriam, as baixas que ocorriam naquela guerra de guerrilha que vem desde 300 a.C., com a invasão de Alexandre o Grande, que passou pelos britânicos, pelos soviéticos e agora pelos ianques. Porque isso ia ficar feio. Baixa moral você falar que tinha uma tropa, um grupo que ia fazer uma ronda e voltava todo mundo morto. Outra coisa também era o pessoal que embolsava dinheiro. É como se mais ou menos um capitão tivesse entrado, por exemplo, para a política afegã e contratasse ali os seus parentes e pedisse para que uma parte do soldo fosse transferido para a conta dele. Não que isso daí aconteça, ou que seja muito normal da nossa realidade. É bom nós fazermos esse exercício de abstração e imaginar que, assim, um militar, que às vezes era até um militar reformado que foi colocado naquela situação, contratava familiares ou então recrutava soldados e embolsava parte do dinheiro, tanto do pessoal que era morto, quanto do pessoal que desertava justamente por não querer lutar por essa causa. Ainda a citação que eu fiz na mesma província desse mesmo analista político, ele fez uma visita à base de um comandante na região, como eu falei, na província de Helmand, e era para ele ter as notificações das baixas, e ele descobriu que de toda a tropa que deveria ter ali, nós tivemos 100 baixas, porém não foi comunicado, digamos assim, a gestão, como o pessoal gosta muito de falar, ou então a administração militar. Ou seja, só naquela base, só naquela província, existiam menos 100 soldados, os que estavam ali, uma moral extremamente baixa, comandados por um corrupto que embolsava esse dinheiro. Esse número, não só ele é muito inflacionado pela própria realidade, perdão, imaginar aí que um país tenha 2% da sua população envolvida em forças de segurança, como também existia esse fenômeno de que não era dado baixa nas baixas ou nas deserções, ou então mesmo que nem sequer eram chamadas essas pessoas. É só nós imaginarmos a quantidade de insumos que foram encaminhados para o Afeganistão e a quantidade de sobra que tinha ali, não só para as forças de segurança que tentavam lutar, tentavam resistir ou mesmo estavam naquela retirada, como para as próprias tropas, como a Badr 313, que é uma tropa de elite do Talibã, por assim dizer, que antes de ocorrer tudo isso, eles já estavam com os maiores e melhores materiais dos Estados Unidos, do exército Yankee. Isso não é uma questão simplesmente de imaginar que os afegãos, como foi dito pelo Biden, aquele velho senil que gosta de também ser um sex offender, que eles não tinham vontade de lutar. Há meia verdade nisso, eles não tinham condições, tampouco pessoas para lutar, e o mais importante, você não tinha um comando central para isso. É só verificar que antes da queda de Cabul, todo mundo estava pegando dinheiro, colocando no bolso e fugindo de lá. Então, por que que houve essa blitz jihadista que fez a queda do Afeganistão e a queda de Cabul ser uma coisa que não dava para se segurar, que nós não vimos uma cena tão lamentável, entre aspas, por assim dizer, porque é sempre muito bom ver uma força imperialista apanhando e tendo esse tipo de retirada, justamente por conta disso. Era um dinheiro que era embolsado e as poucas pessoas que iam lutar, elas estavam com a moral baixa, não queriam lutar por aquele tipo de regime. Aquele tipo de regime não queria combater também, ou seja, a culpa não é do soldado raso, mas sim dos seus comandantes. E que, no fim das contas, a rendição assinada pelo Trump, que o Biden seguiu a agenda de rendição, dizia que, ó, não ataque tais pessoas, não ataque tais pessoas, mas as forças de segurança afegãs, você pode continuar atacando. Então, em 4 meses, eles conseguiram não só detonar todo mundo, como também nós vemos agora na mídia, províncias e cidades inteiras caíram sem ter um único tiro. É lógico, não tinha ninguém ali. A tropa de 3 mil pessoas que era para estar ali simplesmente não existia. Era 200, 300 gatos pingados, geralmente de força policial. Força policial não enfrenta esse tipo de avanço, esse tipo de soldado bem treinado e bem capacitado e agora bem armado, graças a Washington, do dia para a noite. Então, nós devemos aqui colocar fazer como que eu posso dizer? Fazer uma reparação para os afegãos, que aquelas cenas que nós víamos nos voos, o pessoal tentando se segurar ao invés de combater, simplesmente falando, ah, teve um rapaz que era do time de futebol, acho que sub-15, alguma coisa assim, então uma pessoa que estava apta para lutar, mas não tinha uma arma para ele resistir, não tinha um comando para ele resistir, não tinha nada para ele resistir, justamente pela essa questão dos soldados fantasmas, uma questão de uma rachadinha, que nós podemos colocar assim, e também pela falta de interesse da grande cúpula, dos mais interessados em lutar, em defender a própria terra, e também esse interesse, tanto do Trump, que iniciou, quanto do Biden, que seguiu, de fazer uma nova negociação por debaixo dos panos após a queda de Cabul.
É, perfeito, perfeito. Essa questão tem engraçado um ponto específico sobre ela, é que ela foi muito abordada nos anos anteriores. Várias denúncias aí surgiram sobre a questão dos esquemas de corrupção e a situação dos soldados fantasmas, porém, especificamente quando houve a tomada de Cabul, quando o assunto do Afeganistão voltou ao foco midiático global, isso foi absolutamente esquecido, ignorado. Pelo menos aqui na maior parte da mídia ocidental, isso não tem sido abordado. Quando nos fornece aí uma chave para compreender alguns aspectos aí da crise institucional, né, que havia no Estado afegão. Agora, voltando aí para uma voltando, não, no episódio de hoje, iniciando, né, um aspecto mais internacional, que seria a crise do Afeganistão, é impossível abordar o que está acontecendo naquela região sem notar o impacto que isso pode causar nas relações entre Paquistão e Índia, que obviamente já são extremamente tensas. E o Paquistão, especificamente, foi talvez um dos poucos países que já declararam já apoio aberto ao Talibã, inclusive aí com supostas promessas de apoio do Talibã na Caxemira, né? Retomar aí o domínio completo sobre a Caxemira. Diversas nações, uma parte das potências mundiais, estão tentando estabelecer algum diálogo com o Talibã e cooperar com o país para conseguir ali uma pacificação do cenário interno. Não há um interesse específico no Talibã, necessariamente, mas em pacificar o Afeganistão na medida do possível. Isso não é o caso do Paquistão, que tem uma ligação direta com o próprio Talibã. Então, a preocupação da Índia tem sido imensa nesse ponto. E a Índia tem, ao longo dos últimos anos, investido numa política de alinhamento automático com os Estados Unidos muito, muito forte, principalmente para fazer uma contraposição à China. E agora, que no caso seria um momento em que a Índia precisaria dos Estados Unidos, eles não estão contando com o apoio que gostariam de ter. A Índia pediu aí apoio ao Quad, né, o grupo ali do quadrilátero, né, e não recebeu nenhuma resposta. E agora vai se mostrando aí um pouco instável no que ela confiava, que era a aliança plena com os Estados Unidos. Então, vamos fazer a segunda pergunta da noite para o André, justamente sobre essa questão do impacto que a situação no Afeganistão pode ter na Caxemira, né, e especificamente aí na um conflito entre Índia e Paquistão. Então, é possível imaginar que o Talibã, de fato, enviará tropas para ajudar o Paquistão numa ofensiva contra a Índia? O que pensar desse caso?
Boa noite, Leroy. Pois então, para responder essa pergunta, o que na verdade inflamou essa questão da Caxemira foram duas coisas. Primeiro foi o ex-presidente afegão, que foi deposto, o Ashraf Ghani, que antes de fugir para Cabul, criticou veemente o Paquistão, falando que eles enviaram mais de 10 mil combatentes para atravessar a fronteira com o país e ajudar o Talibã nesse combate. E outra coisa foi um membro do partido que governa o Talibã agora, o PTI, que alegou que o Talibã apoiaria a liberação da Caxemira em apoio ao Paquistão devido ao apoio que o Paquistão já deu ao próprio Talibã em si. No entanto, a gente tem que perceber uma coisa. De acordo com os diplomatas indianos que negociaram com membros do Talibã no Catar atualmente, porque atualmente Cabul está completamente fechada, afirmaram que o Talibã atualmente está buscando mais estabilizar o seu governo, coisa diferente do governo anterior, de 89 a 2001, que só se preocupava em circular e não se preocupava muito com essas relações, só se preocupava com o Paquistão e acho que a Arábia Saudita, que eram as únicas nações que apoiavam o governo do Talibã no Afeganistão anterior. Esse novo governo está buscando mais uma aliança internacional em si. Como pode ver, teve uma aproximação da própria China e também com a Rússia, digamos, no combate ao terrorismo que está acontecendo na região. E como nós sabemos que existem mais de 9 bilhões de dólares que foram congelados no exterior por parte dos Estados Unidos, das contas de bancos afegãos, nesse momento o Talibã vai buscar mais uma reconstrução e trazer de volta a estabilidade para dentro da região do Afeganistão do que dar um apoio propriamente dito à causa da Caxemira, de acordo com a inteligência indiana. Só que ainda assim, a retomada do poder por parte do Talibã dentro da região do Afeganistão vai causar um efeito moralizador às tropas digamos, de membros separatistas do Caxemira, como o Lashkar-e-Taiba ou o Jaish-e-Mohammed, que são dois grupos separatistas que já se mostraram favoráveis ao Talibã. Ou seja, já está acontecendo uma movimentação de inteligência dentro da fronteira. E com isso, podemos imaginar que tanto combatentes, não membros do Talibã, mas que apoiaram a retomada deles no Afeganistão, podem cruzar a fronteira para o Talibã e se preparar para uma investida contra a Caxemira. quanto que esses grupos que tiveram moral elevada devido à tomada do Afeganistão podem se virar contra Nova Delhi e tentar novamente insurgências de guerrilha dentro da Caxemira. Ainda mais porque em 2009 houveram conflitos na região de Ladakh e de nível muito acirrado, digamos assim. A situação ficou bastante agressiva. Então, e como os Estados Unidos, como tinha esse papel de aliança com a Índia, acabou abandonando barcos, como podemos perceber, digamos, está recuando completamente, acho que a Índia está abandonada assim mesmo, porque a China já cresceu o olho para cima da região e a China é um aliado histórico do Paquistão dentro da região, desse conflito, e quer ampliar essa região de influência por conta disso. Ou seja, o que a gente pode esperar é que haverão conflitos dentro de grupos de insurgentes. O Talibã não vai apoiar de maneira direta esse grupo de insurgentes, porque ele está buscando uma aparência melhor dentro do cenário internacional, ele quer, digamos, ter uma voz ativa dentro disso, e para isso ele precisa, inicialmente, lidar com a questão do terrorismo dentro de suas fronteiras, que vai provavelmente estourar a partir dessa crise humanitária que está sofrendo, a situação do Afeganistão atual. Mas pode, digamos, com seus novos armamentos, enviar não tropas em si, mas apoiadores, pode enviar armamentos e até recursos para que se possa combater essa insurgência, para que se possa fazer essa insurgência. E como nós sabemos, anteriormente, antes do caso da tomada do Talibã, o Paquistão era o país que mais abrigava refugiados afegãos. Só que não sabemos se esses refugiados eram de fato refugiados ou membros que buscavam treinamento militar e atravessavam a fronteira e podem atravessar novamente. E essa questão se define nisso, em resumo. O Talibã não irá enviar tropas formalmente, provavelmente tem poucas chances disso. Afinal, ele já declarou publicamente que a questão da Caxemira é interna e bilateral entre China e Paquistão. Mas grupos de insurgentes da Caxemira podem agir em influência do Talibã e talvez possam receber financiamento por parte dele. Eu que esse é o resumo da situação da Caxemira atual. E como nós estamos lidando com duas potências atômicas, que são o Paquistão e a Índia, o conflito tem possibilidade de escalar, pois já foi declarado várias vezes que se há um motivo para se usar armamento nuclear após a Segunda Guerra Mundial, esse motivo se chama Caxemira por parte dos dois governos.
Perfeito, André. Exatamente isso que eu penso. A possibilidade de envio formal de tropas é escassa justamente pelas próprias condições internas do Afeganistão. Isso não se tornaria interessante ao Talibã no atual momento. Porém, toda uma questão de apoio logístico mútuo aí pode ser pensada no caso específico. E, de fato, para a Índia é uma questão prejudicial muito mais ampla, né, do que a própria questão da mera rivalização com o Paquistão e o Talibã em si. É uma perda de espaço muito grande ali. Tem a própria questão chinesa, vem agora a questão chinesa e do Paquistão, e agora vem o Afeganistão como mais foi reforçando ali um cerco à Índia, né? Então, a Índia vai perdendo espaço. E como saldo, né, fica para o governo indiano uma lição muito clara de que confiar em estratégias com as grandes potências imperialistas para resolver suas demandas regionais não é algo que talvez seja tão estratégico assim, tão proveitoso assim. Se por um lado nós temos ali amplo apoio logístico, econômico e tudo mais dos Estados Unidos para investir numa estratégia de cerco contra a China, agora que seria uma questão emergencial, talvez mais importante ali para a Índia, ela se vê abandonada de fato. Então, é uma lição para todos os países emergentes, para todas as potências médias do terceiro mundo, para que percebam que a questão das rivalidades regionais, estritamente locais, deve ser resolvida justamente localmente, né, regionalmente, e que as alianças com potências imperialistas nunca serão verdadeiramente proveitosas. Agora vamos passar para a A terceira questão que vai envolver justamente a China, né? Continuando aí o tópico que nós abordamos. Essa pergunta que eu vou fazer para o Roberto envolve aí a questão do impacto da crise afegã na chamada Nova Rota da Seda, né? Um projeto trilionário chinês que vai fazer da China a maior potência econômica e comercial do mundo. E que tem como ponto estratégico justamente a rota entre Paquistão e Afeganistão. Que precisava de um apaziguamento maior ali do cenário afegão para se desenvolver. E agora a China pretende fazer do Talibã um instrumento para conseguir esse cenário favorável aos seus investimentos. Então, partindo desse contexto, né? O que pensar do impacto possível, né, das mudanças no cenário afegão para os interesses chineses?
Então, conforme havia sido questionado qual que é o interesse das potências na região, a China tem especial interesse que na estabilidade da região, justamente por essa iniciativa da Nova Rota da Seda, iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, porque ela não quer que exista uma influência paquistanesa tão forte dentro do Afeganistão. Nós devemos sempre nos lembrar que o Talibã é, antes de tudo, um grupo paquistanês, ou que foi gerado ali no Paquistão. E imagine que esse projeto, como foi falado, trilhardário, ele pode realmente sofrer um revés se, de repente, o Afeganistão se tornar um ninho de grupos terroristas, como foi com a Al-Qaeda, como foi até mesmo com o Daesh na época, porque lembrando que vai ocorrer ali estradas e também linhas ferroviárias, é você ter uma pirataria em terra. Isso pode acontecer, isso já aconteceu, e o que a China não quer é uma repetição, digamos assim, do Velho Oeste, onde não existia uma lei, onde não existia de fato uma força de segurança. E ficou icônico aqueles assaltos aos trens, assaltos às carroças, etc. Então, mais importante do que o Afeganistão em si é o que tem ao redor dele e o que passará através dele. Muita gente tenta ainda ter aquele discurso liberal ou lavético de fim do mundo, achando que existe aí uma aliança entre muçulmanos e comunistas. Não vou entrar ainda nesse assunto, mas nós temos um problema entre muçulmanos dentro do território chinês, e o que eles não querem é que também acabe se espraiando essa questão para o seu território, mas nesse caso puramente comercial, eles têm interesse nessa iniciativa juntamente com o Porto de Gwadar, ou seja, ao invés de dar toda aquela volta no Pacífico, você já ter uma saída ali dentro da Ásia para conseguir escoar seus produtos via marítima para o restante do Ocidente, vamos colocar assim, apenas para que nós tenhamos uma referência geopolítica. E também nós devemos nos lembrar que o terreno asiático é extremamente rico. Então, nós temos aí jazidas de cobre que estão estimadas em 100 bilhões. Jazidas de lítio, que é justamente para aquela construção de carros com bateria, com energia entre várias aspas, renovável e questões que envolve todo esse novo esse, essa nova modalidade de combustível, que também existe no Afeganistão. Nós temos que nos lembrar que esse projeto de Um Cinturão, Uma Rota é a base para que a China se torne aquela potência hegemônica, como já foi anunciado, até 2050. Então, não só ela vê nisso uma oportunidade de estender a sua influência em toda a Ásia, não só no Afeganistão, mas na região do Turcomenistão, do Tajiquistão, na região do Cazaquistão, para onde também passará toda essa rota, e também para que eles tenham acesso a, como eu disse, essas commodities, e o melhor de tudo, eles não terão mais tropas yankees nas suas fronteiras. É muito interessante nós lembrarmos que toda a região da Eurásia é um local colado no outro. Então, não ter aquelas tropas que ficaram estacionadas naquele local por mais de 20 anos é de sumo interesse para que exista aí exista essa hegemonia da China dentro da Ásia como potência hegemônica, seja local, seja global, como já é do interesse deles. Por conta disso, ficou bastante claro o interesse na negociação com o Talibã e o reconhecimento dele como governo, porque, tal como já foi dito no último episódio, o Talibã deixou de ser um mero grupo terrorista para se tornar um agente político maduro, e a embaixada da China e da Rússia, elas não foram fechadas após a queda de Cabul, e mesmo antes dessa blitzkrieg jihadista, os chineses já reconheciam o Talibã como governo oficial do Afeganistão. Antes de todas aquelas cenas que nós vimos, de gente caindo do avião, de Cabul sendo tomada, de todas aquelas tropas fazendo a questão da bandeira de Ojima, da Sabadri 313 com a bandeira do Afeganistão e coisas do tipo, a China já estava em contato com o Talibã. E essa conversa também se estende à Rússia, porque no último dia 25... O secretário Xi Jinping e o presidente Vladimir Putin tiveram um encontro justamente para intensificar seus esforços para lidar com essa crise no Afeganistão. Então, eles querem, entre aspas, eles estão dispostos a intensificar os esforços no combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas proveniente do Afeganistão. Isso quer dizer combater o Talibã? Não. Se o Talibã, de repente, estiver fazendo ataques terroristas ou segurando membros de grupos terroristas que estejam agindo na Europa, isso não é problema. A questão é assim, Talibã da porta para dentro é problema deles, da porta para fora entre nossas fronteiras já pode ser nosso problema. Novamente, nós voltamos ao episódio anterior, onde o Yuri discorreu muito bem sobre a questão do narcotráfico. Eles têm ainda esse... Eu vou entrar numa outra questão da estabilidade da região. Esse espalhamento do radicalismo islâmico para a região chinesa de Xinjiang, mas principalmente o que eles querem é estabelecer essa paz na região para que os seus projetos comerciais não sejam afetados aí por ataques terroristas em, de repente, oleodutos que ocorram ali em linhas ferroviárias, ou mesmo com piratas do asfalto. É bom que nós lembremos que é uma coisa que acontece no norte e no nordeste do Brasil, desses grupos terroristas, esses grupos mais radicais. Por conta disso, a China, lembrando que é uma potência nuclear, que é rival da Índia, ela tenta se aproximar ao Paquistão, que também é rival da Índia, e é aliada, foi o berço dos talibãs. É só por essa questão, é uma questão extremamente realista e pragmática, para que não haja o espalhamento dessa revolução, entre aspas, para as fronteiras sino-eslavas, eu ia falar soviética, olha como é que é a cabeça da pessoa, e também para que eles consigam manter esse projeto. O mesmo projeto que os Estados Unidos tinham para colocar oleodutos e qualquer outros fomentos do tipo. Nós temos que nos lembrar que no Iraque a Halliburton ganhou rios de dinheiro justamente destruindo o país e reconstruindo. Meramente realista, e ele quer se tornar o protagonista dessa reconstrução e de uma solução política bastante criativa e pacífica para dentro do Talibã, para dentro do Afeganistão junto com o Talibã, para que ele transforme aquela região que de extrema importância desde antes de Cristo para os seus interesses comerciais e geopolíticos também.
Exatamente, exatamente. Vai em todo esse histórico de práxis extremamente realista e pragmático, né, com o qual a China vem lidando com essa sua geopolítica comercial. De fato, o Talibã é atualmente o que mais pode favorecer esses interesses. Agora, abordando um outro tópico também que não pode ser nosso episódio, basta a gente recordar aí um dos tópicos que tem sido notícia justamente no começo dessa semana, né? Somente ontem, né, aquela cúpula dos ministros da União Europeia sobre a questão da os refugiados do Afeganistão, né, sobre elaborar uma estratégia europeia para recepção desses refugiados. Bom, a Europa tem assumido aí algumas divergências sobre o que seriam seus próprios princípios ideológicos no que concerne a imigração, né? Atualmente, o nível de polarização dentro das sociedades europeias é tão acirrado. Nós temos ali principalmente a França, né, com o surgimento dessas cartas aí de militares, por exemplo, né, sugerindo uma solução para o problema francês antes que gere uma guerra civil e tudo mais. Então há uma polarização crescente e uma crise econômica que vem se agravando desde o começo da pandemia. Então, de fato, o continente europeu não está preparado para uma nova crise migratória como aquela de 2015. E o que os ministros da União Europeia estão tentando elaborar uma estratégia de dispersão dos migrantes afegãos, principalmente em outros países da Ásia, para impedir que esses refugiados cheguem às fronteiras europeias. Porém, não vão, obviamente, conseguir um sucesso pleno nesse plano. Ainda que consigam dispersar uma boa parte dos migrantes, alguns vão conseguir chegar às fronteiras e isso fica um desafio. O que a Europa vai fazer? Então, o que a sociedade internacional hoje mais se pergunta é como será a atitude europeia. Se ela ainda vai preservar seus princípios humanitários ou se tratará da questão afegã com uma abordagem mais realista, mais pragmática e tomará medidas que não agradem muito, né, a Acnur, né, a Organização dos Refugiados, a Anistia Internacional e tudo mais. Então, eu vou direcionar essa pergunta ao André, né? Como devemos esperar aí uma reação, não especificamente da Europa, né? Não necessariamente, não apenas da Europa, mas a Europa é o principal foco, né? Mas como devemos esperar uma reação da sociedade internacional a essa crise migratória iminente que está surgindo no Afeganistão, né? A atitude da Europa será mais ideológica ou mais pragmática? Ela vai favorecer mais os interesses de suas populações ou, novamente, os interesses dos imigrantes e das organizações internacionais. O que pensar disso?
Então, Leoz, nesse momento, com essa nova crise migratória, vai ficar escancarada a hipocrisia por parte dos grandes centros globalistas europeus. Primeiro porque todo mundo sabe que a primeira grande crise migratória não foi voltada exatamente para uma amparação social desses imigrantes ilegais, mas sim para fazer uma afronta à dita guerra na Síria no momento e principalmente ao governo do Bashar al-Assad na época, que conseguiu derrotar e por os estados terroristas que estavam sendo financiados por dinheiro tanto norte-americano quanto europeu. E com essa vitória do Assad, eles tentaram fazer uma vilanização desse governo dele que saiu vitorioso. E ao fazer isso, eles aceitaram boa parte dos imigrantes, principalmente a Alemanha e outros grandes centros globalistas europeus. E com essa situação, em detrimento da sua população local. E o que causou também para a Europa uma mão de obra precária de novos imigrantes que aceitavam qualquer tipo de subemprego. E através disso, causou uma diminuição um aumento no desemprego da população local, que é mais qualificada, mas cobra um salário mais alto, ou seja, diminuição dos direitos trabalhistas e tudo mais. A Europa agora já está mais inchada com imigrantes. E por conta disso, além do começando a primeira crise migratória, causou um descontentamento por parte da sua população. Deu uma alavancada na dita nova direita cultural do Alain Sorel. Tanto que o próprio Macron, que sempre foi um defensor do globalismo internacional, um defensor das fronteiras abertas, já afirmou que é preciso, de fato, se trabalhar, que essa crise migratória fique entre os países adjacentes ao Afeganistão. Principalmente Índia, Irã, Paquistão, sendo que o Paquistão não está aceitando, no momento, nenhum tipo de refugiado por causa do apoio por parte do Talibã, que eles sempre tiveram e sempre vão ter. E através disso fica nítida a hipocrisia por parte dos governos europeus, que na verdade não fica claro a questão ideológica dos refugiados. Eles não aceitam refugiados afegãos agora, porque eles não podem mais aceitar. Afinal, as eleições, principalmente na França, estão chegando nesse momento. O Macron teme a alavancada da Marine Le Pen e do seu partido com essa nova onda de imigratória, e por conta disso ele está com medo de que possa perder as eleições e entrar um governo conservador. Então ele não pode aceitar, ele não pode, digamos, dar medidas para que isso seja aceito. Ele, principalmente, Então, para onde irão esses refugiados? Para o destino principal deles. Provavelmente vai ser o Irã, que tem se mostrado como um bastião naquela região de aceitar e cuidar de refugiados. A Turquia também tem aceitado refugiados, vai provavelmente aceitar, mas não tantos quanto aceitou da última grande leva. Já o Irã já está trabalhando nesse quesito, já abriu suas fronteiras para os refugiados, já tem criado tendas para atender eles, já tem enviado médicos e auxílio para que eles possam ser bem atendidos. O continente europeu vai, como já foi propriamente dito, vai, provavelmente, acho que, creio que só o Reino Unido se pronunciou das grandes potências europeias, que isso vai estar 20 mil refugiados, mas nada mais do que isso. A Alemanha diz que vai ser refugiados também, mas não declarou o número exato. E a França não quer aceitar refugiados. Em outras palavras, a União Europeia se mostrou hipócrita nesse quesito, se mostrou inconsistente em todas as declarações e como um bloco, como um todo, e novamente tem que se recorrer a uma nação irmã, no caso, uma nação fronteiriça, que é o Irã, que vai dar o apoio e vai abrigar os refugiados desse conflito que está ocorrendo agora. Afinal, não é só o conflito em si, mas sim a crise humanitária, devido ao dinheiro que foi congelado dentro das contas exteriores americanas por parte dos afegãos, que vai pesar dentro do próprio governo do Talibã. Ou seja, até o Talibã conseguir reestruturar, que afinal é isso que eles estão propondo, o governo afegão vai se ter refugiados tanto por fome quanto por crise e quanto possíveis confrontos com terroristas que vai acontecer naquela região. Pois sabemos que quando não existe Estado no local, quando não existe infraestrutura, quando não existe apoio estatal, surgem radicais terroristas.
Perfeito, exatamente. Essa abordagem da. Na verdade, essa abordagem da União Europeia era, de fato, previsível, né? Considerando o histórico recente, e nós teremos aí os resultados materiais de toda essa atuação europeia com os próximos processos eleitorais, né? O crescimento dos populismos, né? Entre aspas, aqui, como as centro-esquerdas ocidentais adoram apontar, né, o crescimento desses populismos reacionários na Europa, não é por acaso e não será em vão, né, terá efeitos muito claros aí de acordo com o mandamento das próximas decisões de cada Estado europeu e da União como um todo, de organização internacional. Agora eu vou partir para uma rodada. Que seria uma encerramento, não, uma pergunta final. É mais longa, né? Vai ocupar aí o nosso tempo restante de live. É direcionada aos dois convidados, né? Porque, bom, em todo o histórico aí que nós temos nos últimos meses falando do Afeganistão, a maior preocupação é sempre o avanço de grupos terroristas, né? Sempre fala no avanço do Talibã, que se é um grupo terrorista, não temos como negar isso, toda a praxis do Talibã historicamente consagrada como um grupo terrorista, é assim reconhecido, onde acho. Porém, é um grupo terrorista que, nos últimos anos, pelo menos, vem se consolidando como menos perigoso, né? Ou ali, usar uma linguagem mais vulgar, né? Menos pior do que outros grupos terroristas que ou atuam no Afeganistão ou estão começando a atuar, estão prestes a atuar, estão avançando no país nesse cenário de caos. Dentre esses grupos está uma própria filial do Daesh, que está crescendo em atuação e demandando aí alguma resposta. E é nisso que algumas potências internacionais, é o caso, por exemplo, da Rússia, que sempre considerou o Talibã um grupo terrorista, pelas suas marcas do passado na guerra do Afeganistão, né? Mesmo própria Rússia vem considerando avançar em negociações com o Talibã, cada vez mais próximo de um reconhecimento formal, né? Porque sabe que essa é a única forma de conter ali um caos completo no cenário local. Então, como lidar com isso é um desafio que vai preocupar aí todas as autoridades afegãs, vai preocupar também os resistência do norte, né, que estão considerando cada vez mais negociar uma paz com o Talibã para enfrentar esse inimigo comum, e também todas as interessadas na situação afegã, né, para elaborar estratégias que visem impedir, né, que esse país se torne uma nova base terrorista internacional. Então, Vamos por partes aqui, né? E pensar, né? Formular uma pergunta, né? Se é possível falar numa aliança internacional com o Talibã, né? Tem um Talibã ali como centro de atuação no Afeganistão, para impedir que outros grupos terroristas cresçam na região, principalmente o Daesh, que é a principal preocupação global, né? Que vem crescendo muito no país. Então, eu vou passar seguindo a ordem que tem sido feita para as perguntas desde o começo do episódio. Primeiro o Roberto, depois o André. Podem usar aí o tempo de vocês, que é a pergunta aí.
Então, neste caso, nós temos que sempre nos lembrar que a política internacional dos Estados Unidos sempre foi reativa. Então, assim, nós temos problemas de comunismo na América do Sul. O que a gente faz? Invade alguns países e nos outros nós colocamos uma ditadura. Nós temos um problema com os comunistas na Coreia do Norte. A gente vai lá, coloca uma ditadura e bombardeia a Coreia do Norte. Tem problema de comunista no... Isso daí, logicamente, pensando numa questão de Guerra Fria, no cenário de Guerra Fria. Temos problemas de comunista na África. Nós temos governos populistas. O que a gente faz? A gente mata a pessoa e entrega o restante para grupos belgas. Não só é uma questão que nós visualizamos no horizonte mais próximo, como ela já aconteceu anteriormente. Houve uma entrevista com o Zbigniew Brzezinski, que também deve estar sentado no colo do capeta, para uma revista chamada Le Nouvel Observateur. Perdão pelo francês também, que nem o português serve muito. Onde ele literalmente diz que ele e o Jimmy Carter criaram os Mujahideen. Atualmente, eles tentam reescrever a história como se Mujahideen, Talibã e Al-Qaeda fossem coisas totalmente distintas. Ok, cada um tem a sua agenda, mas a gênese daquilo ali foi sempre o mesmo grupo armado pela CIA. Isso é de conhecimento geral, não a teoria da conspiração. Porém, um fato que é pouco abordado nessa questão é que nós entendemos que os Mujahideen começaram a ser financiados pela CIA, né, os guerreiros da liberdade, etc., após a invasão das tropas soviéticas. Porém, ele tem, que é a versão oficial, vamos dizer assim, porém, 3 de julho de 79, ele e o presidente Carter assinaram uma diretiva de uma ajuda secreta para os oponentes pró-soviéticos do regime em Cabul. Ou seja, antes mesmo da intervenção dos soviéticos no Afeganistão, forças antissoviéticas eram apoiadas, muito parecido com aquela questão do Irã contra. Porém, nós entendemos assim, já existia toda essa questão de um problema social, de um problema político. Não, essa questão foi criada justamente para induzir uma resposta soviética, uma resposta militar soviética naquele território, porque eles já entendiam, tanto por experiências passadas com os britânicos, como a experiência que eles mesmos estavam passando no Vietnã, que aquela já seria uma guerra perdida, que criaria um atoleiro para a União Soviética. E ainda dentro dessa entrevista, depois vocês podem procurar aí como o Brzezinski e o Carter criaram os Mujahideens, questionado, né, que isso daí justificou a intervenção soviética, justificou o envolvimento secreto dos Estados Unidos no Afeganistão, houve a queda da União Soviética, um dos motivos atribuídos é justamente isso, porém criou um grupo armado extremamente radicalizado que começou a fazer atentados terroristas em toda a história até o 11 de setembro, apesar de que também existem outras versões, e ele perguntava à época se ele não tinha nenhum arrependimento após passar daquilo ali. E ele falou assim, olha, que ele havia escrito para o presidente Carter que era justamente uma oportunidade de fazer com que os soviéticos entrassem ali e dessem para eles uma guerra do Vietnã. Então, depois desses 10 anos, Moscou ele tem que se retirar de uma forma um pouco, bastante mais honrosa do que aconteceu com os Estados Unidos, das retiradas que eles fizeram. E é o seguinte, é questionado, pô, mas realmente você não se arrepende de ter criado fundamentalistas islâmicos e armado esses grupos terroristas? Ele vai perguntar assim, o que é mais importante para a história hoje em dia? O Talibã ou o colapso do Império Soviético? Alguns muçulmanos agitados ou a liberação da Europa Central o encerramento da Guerra Fria. Ou seja, ele considerava apenas como muçulmanos agitados aquele tipo de fundamentalista terrorista. É uma política extremamente realista, extremamente pragmática, mas, antes de tudo, reacionária e reativa. Os Estados Unidos nunca pensou 10 anos à frente do que eles faziam. Eles nunca pensaram que, sei lá, os grupos de narcotráfico existentes hoje na América Central foram criados justamente por aquela questão de guerra às drogas, que nada mais era do que a lavagem de dinheiro com o Irã contra. Eles nunca imaginaram que uma potência nuclear na Ásia, no caso a Coreia Popular, fosse a criação de um impedimento, de uma tentativa, na verdade, de fazer um bloqueio, sendo que existiam outros atores ali ao lado, literalmente, que poderiam ter esse tipo de fornecimento. Neste caso, a aliança entre Estados Unidos e Talibã não é nada de outro mundo. Nós temos que nos lembrar que os Estados Unidos, que tinha medo da República Islâmica do Irã, começou a fornecer armas para o Irã quando viram que o Saddam Hussein naquela guerra era um cachorro louco. Não é novidade, é uma política reativa. O exército iraniano, melhor dizendo, a Força Aérea Iraniana, até hoje tem aviões, no caso, a época era de última geração, mas ainda aviões muito bons para aquela região, que foram dados pelos Estados Unidos. Os armamentos, tudo do tipo, foi passado, porque naquele momento uma guerra que era para destruir o Irã, se tornou uma guerra para tentar segurar e exaurir uma potência emergente e a maior potência militar à época. Neste caso, existe sim essa oportunidade de uma aliança entre o Talibã e o Washington para combater o Daesh-K, evitar que elementos radicais adentrem no Afeganistão para fazer justamente essa questão, né? Adentrem no Afeganistão para transformar aquilo ali em um novo cenário de treinamento, e que desertores do Talibã, que no caso desse Daesh-K são desertores do Talibã, vão comecem a se espraiar para aquelas regiões ou então para formas internas, para outras regiões. O que acontece? É melhor que eles sejam ativos em Cabul, o Talibã seja ativo em Cabul e o Talibã consiga segurar as suas províncias, do que ele caia de novo e você tenha ali um Estado falido. É a primeira vez que talvez nós vejamos os Estados Unidos intervirem direto e indiretamente em um país desse tipo, não para criar um Estado falido onde você impede que exista aí o espraiamento da influência de outras potências, mas sim manter aquele Estado de forma estável para justamente você não ter o espraiamento desses grupos terroristas. E outra coisa, é muito vantajoso para que os Estados Unidos tenham esse tipo de ajuda e ingerência na região, porque ele volta a fincar um pé ali. Ou seja, aquilo que ocorre no acordo entre Pequim e Moscou para justamente você ter um controle maior na região, os Estados Unidos ali com meia dúzia de tropas e de repente uma base consegue manter algum nível de influência na região. E também é importante que exista esse tipo de alinhamento, e que talvez seja até facilitado por Moscou e por Pequim, porque nós temos que nos lembrar da questão dos uigures, perdão. Eles são um grupo que ele já tem apresentado um determinado problema para os chineses. Logicamente que a mídia ocidental coloca que esses caras estão sendo colocados no moedor de carne e depois sendo servido em Pequim como refeição, o que não é o caso. Você tem os laogais, que antes de serem campos de concentração, são campos de reeducação, onde eles tentam trazer essas pessoas para o mundo deles. Ah, genocídio cultural, alguma coisa do tipo? Não, gente. Do lado estava acontecendo isso. A China não quer que aconteça em Xinjiang, a mesma coisa que aconteceu com a Rússia na Chechênia. É muito simples. E até aproveitando o que o André tinha falado anteriormente na questão da Caxemira, o Talibã já disse que o próximo alvo é a China. Nós sempre temos que nos lembrar que o berço do Talibã é o Paquistão. O Paquistão foi quem mais deu dinheiro, quem dava insumos, etc., e dava treinamento e salvaguarda para agentes do tipo. Então, agentes que eram aliados, mesmo que de ocasião. É só lembrar onde o Osama Bin Laden foi talvez capturado e morto. Existe essa questão da narrativa. Então, hoje nós temos que pensar com esse novo Talibã, então um Talibã muito bem forjado na guerra, um Talibã muito bem armado, um Talibã muito bem treinado, como eu disse, que possui agora uma tropa de elite que era voltada para combater atrás das linhas inimigas, questão de sabotagem, questão de ataque terrorista, que eles podem fazer isso dentro da Caxemira contra a Índia, e também isso pode causar esse espraiamento dos fundamentalistas. Os Estados Unidos fazendo uma aliança com o Talibã, impedindo que pessoas, agentes mais radicais ataquem Washington, ataque Berlim, ataque Paris, também é interessante para que não haja esses ataques contra Moscou e contra Pequim, justamente por existir esse tipo de população que pode ser cooptada e radicalizada na região, tanto por parte do Talibã, como por parte de grupos análogos, perdão, tá aí o Daesh-K. Então, fica bastante claro que é melhor você ter o Talibã atualmente como leão de chakra, é a mesma questão que Pequim e Moscou está fazendo, do que você ter como alguém que vá que pode mandar colocar essas armas de novo contra o Ocidente, por assim dizer. Até porque nós temos também um outro ator que ficou por baixo dos panos aí, vamos colocar no último ano, que é a Turquia. Ankara quer porque quer ter um papel de maior reconhecimento dentro da OTAN. Ankara, ela realmente quer se mostrar uma potência regional, tanto que sempre tem uns arranca-rabos ali com a Grécia, etc. E Ankara já disse que caso algumas solicitações dele não sejam atendidas, ele vai abrir a porta justamente para que toda essa migração vá para a Europa. E nós temos que nos lembrar que tipo de imigrantes serão esses? Serão só refugiados, vítimas de guerra, ou centenas de milhares, são calculados aí em uma coisa de 300 mil, colaboradores? Que foi o que aconteceu no Vietnã. Que foi o que aconteceu em todas as outras guerras que havia algum tipo de intervenção dos Estados Unidos que cooptava essa parte da população. Quem é que de fato vai para lá? Foi dito que é muito difícil o Talibã encaminhar forças oficiais para fazer esse tipo de intervenção na Caxemira, por exemplo. Mas o que que é uma força de fato de uma organização como do Talibã? Então, existirá sim esse nível de cooperação justamente para nos emborcar e acontecer o mesmo que aconteceu com o Siraque e com a Líbia, o que vem acontecendo até hoje. É melhor que eles permaneçam ali e aceite Talibã da porta para dentro, sem nada ali dentro, e isso é de interesse de Pequim, de Moscou e principalmente de Washington. E como eu disse novamente, será uma pá de cal maravilhosa? Será, mas mesmo assim eles conseguem engolir isso para manter um pezinho ali no Afeganistão e fazer algum tipo de reivindicação contra a China, principalmente, que tem esse projeto de um corredor, uma rota, a nova rota da seda, etc.
Perfeito, Roberto. André, pode dar sequência aí.
Perfeito, Roberto. Como o Lucas falou, concordo com tudo que tu falaste agora e não acrescento, acho que eu posso acrescentar apenas uma coisa. Digamos que como o Talibã vai ser o leão de chakra nesse momento, acho que temos que perceber um outro ponto. Eles estão prometendo que vão aplicar uma política um pouco mais austera, digamos assim, um pouco mais menos expansionista como eles aplicavam antes. Eles estão mais preocupados com o cenário internacional, tanto que eles procuram a aprovação tanto de Pequim quanto de Moscou. E tem tido essa aproximação. Ou seja, e com a crise humanitária e econômica que está vivendo o país atualmente, é questão de tempo até que a população local acabe por se radicalizar, tanto por parte da Daesh quanto por parte do Talibã. Ou seja, é melhor que você tenha um apoio por parte do Talibã e que se tenha esse acordo com eles para que eles não, digamos, se radicalizem demais e se mantenham presos dentro do Afeganistão, do que se expandam e acabem por influenciar outras regiões, como, por exemplo, a própria Caxemira ou a região da China, como comentaste agora. Mas temos que perceber, tem que ter um pouco de pragmatismo nesse ponto. A gente tem que perceber se o Talibã realmente vai estar disposto a cumprir essas promessas. E, para isso, a gente pode analisar a questão de como eles vão lidar com a Aliança do Norte, o expandiste Esqueci de agora, do Armamassus, que é o filho do mesmo nome, que liderou a liderança dos Mundos de Hadim. No caso, a gente tem que ver como o Talibã vai lidar com isso, porque eles já se mostraram dispostos a negociar uma rendição da única província que ainda não foi tomada. E claro que o Talibã tem total poder para poder confrontá-los e massacrá-los nesse momento. Até o momento não ocorreu isso. Por isso, a gente pode se manter um pouco confiante de que vai ocorrer essa negociação e que vai ocorrer essa rendição também, por parte dos Mujahideen. E a partir disso, a partir desse cenário, que a gente pode analisar de maneira concreta se é possível ou não uma possível aliança contra a Daesh dentro do Afeganistão, aliados ao Talibã. Principalmente por parte de Moscou quanto de Beijing. Já Washington vai ganhar com certeza em relação a isso, pois eles que financiaram inicialmente o Talibã, afinal, eles alegam que não negociam com terroristas, mas sendo que eles são os maiores financiadores dos grupos terroristas, tanto com a Daesh, Talibã, Al-Qaeda, todos têm dedo de Washington no meio, afinal a CIA tem um grande papel dentro disso. E ao se manter essa influência dentro do Afeganistão, com o Talibã mais moderado, digamos assim, é possível que se mantenha o interesse dessas grandes potências vivo nesse cenário. E em relação a Ankara, como tu comentaste, a Turquia vai estar disposta a negociar, como sempre. Acho que a Turquia se apresenta mais como um ator neutro dentro desse cenário, mas que está buscando um protagonismo maior, uma ação que está se buscando crescer dentro desse cenário. E o combate ao Daesh, creio que seja o principal dentro do cenário internacional atual, tanto por parte de qualquer superpotência local, quanto das nações menores, como, digamos, que fazem fronteira com o próprio Afeganistão. Afinal, não queremos que o Afeganistão se torne uma segunda Líbia, que após a queda do Gaddafi se tornou praticamente entre um estado anárquico. Afinal, temos inúmeros grupos separados entre si, e nenhum deles possui, digamos, uma capacidade de governança, tanto que até houve o retorno da escravidão no local. Aquilo foi um abandono completo por parte do ataque covarde atlantista daquela nação. Acho que posso terminar por aqui, Leroy. Obrigado pela resposta e é isso, camaradas.
É isso, André, Roberto, muito obrigado pelas falas. Abordaram aí com certeza todos as. Consegui esgotar essa questão sobre o assunto da aliança internacional contra o terrorismo, que é o mais aplaudido. Todos falam sobre como evitar propagação do terrorismo no Afeganistão, mas nenhuma via pragmática tem sido apontada. Quem se arrisca a comentar o tema. E espero aqui que, para os nossos ouvintes, nós temos conseguido abordar essa questão desde um ponto de vista tanto mais realista, quanto também, né, abordando um conteúdo teórico necessário para a compreensão dos problemas do Afeganistão. É claro que nós não vamos conseguir esgotar o Afeganistão em si, né? É uma de assuntos correlatos, nós teríamos exigir episódios para conseguir abordar. Há especificidades muito muito latentes aí quanto a cada um dos tópicos que nós abordamos hoje. Se fôssemos falar, por exemplo, dos aspectos aí mais minuciosos da formação de cada um desses grupos terroristas, não só dos grupos terroristas, mas também das milícias que atuam no país, na questão da resistência do norte e tudo mais, esgotaríamos aí para cada um desses temas um episódio inteiro. É importante lembrar a todos os nossos ouvintes, né, um tema que foi abordado no outro episódio, por isso nós não falamos hoje, sobre a formação do Afeganistão em si. Né? O Afeganistão é um país tribal, toda tentativa de forjar ali um Estado Nacional, os moldes modernos, tem sido bastante complicada, né? Quase todos os casos fracassada e muitas das vezes sangrenta. É um estado tribal com tribos bastante diferentes entre si, com diversas adversidades e que tem, justamente por essa sua natureza atípica em relação a outros países, né, tem sido o alvo de diversos conflitos e diversas guerras civis e tudo mais, né? Então, o Afeganistão é um tema complexo que deve ser abordado com um cuidado que vocês não vão encontrar em nenhuma outra
fonte, né, midiática, a não ser aqui no nosso observatório, porque nós temos justamente essa preocupação aqui, né, no nosso podcast, que é abordar de um ponto de vista não ocidental, não moderno, mas tentar nas especificidades de cada um dos tópicos que nós comentamos. Então, passando para aquela rodada final, que eu sempre dou a palavra a cada um dos participantes para que faça o seu último comentário, e aí uma saudação de boa noite aos nossos ouvintes. Passando aí para o Roberto para suas considerações.
Agradeço novamente o convite, a confiança no que eu possa trazer aqui, mas como eu disse, o episódio anterior tem que ser acompanhado, isso daqui só é um apêndice, por assim dizer, das questões que são muito recentes, e amanhã ele pode, de repente, já virar papel para a gaiola do papagaio, entendeu? Porque essas coisas estão mudando. Busquem justamente sair dessa mídia hegemônica, e peguem os materiais que hoje estão disponíveis para fazer o mesmo tipo de análise. E uma coisa que pelo menos nós aprendemos, não é interessante fazer rendição para terroristas igual fez o Trump, e muito menos interessante dormir no ponto igual fez o Biden. Eu acho que todo mundo vai entender essa referência se vocês forem atrás. Mas novamente, muito obrigado aí.
Com certeza, com certeza. André, contigo.
Então, gostaria de mandar vocês um forte abraço a todo mundo que tem acompanhado até agora. Que busquem, digamos, fontes alternativas, como no próprio nosso canal, que é um exercício introdutório. Não fiquem parados no tempo, porque isso, tudo que a gente falou aqui pode mudar de uma hora para outra, porque eu fiz algumas análises e podem estar erradas. Dificilmente estarão, mas podem estar. E procurem fontes diferentes. Por exemplo, eu tenho um blog muito bom, no caso não é meu, mas eu recomendo para todo mundo, que é o Legio Victrix. Assim como o próprio site da Nova Existência, que sempre possui textos interessantes, sempre aborda termos geopolíticos importantes. E eu recomendo para todos aqui que podem fazer isso. É isso. Forte abraço, pessoal.
Muito obrigado, André. É justamente isso, né? Vocês vão encontrar no nosso canal todas as informações necessárias para vocês estarem munidos aí de material suficiente para interpretar corretamente tudo que vem nos bombardeando os noticiários, né? Todas as reportagens, todas as análises que nós consumimos aí diariamente sobre alguns dos eventos geopolíticos que rodam na arena internacional, são sempre bombardeados preenchidos, desculpa, de uma leitura bastante pró-hegemon, né? Bastante liberal, por assim dizer. E aqui vocês vão encontrar um conteúdo diferente. Nós, de fato, somos talvez a única mídia realmente alternativa, né, que vocês vão encontrar sobre o tema de geopolítica. Agradecendo também ao Pedro pela parte técnica aí sempre nos nossos episódios e a cada um dos nossos ouvintes, muito obrigado. Não deixem de curtir o vídeo, né, e compartilhar o link com cada um de seus conhecidos para que todo o nosso conteúdo seja divulgado e a informação chegue cada vez um número cada vez maior de pessoas. Então, muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima.